Nós temos hoje que tratar do assunto da ordem graça misericórdia. E para isso, nós precisaríamos recordar um pouco algumas situações ou algumas leis que são leis da vida da alma. Porque se nós estivermos mais imbuídos da vida da alma e da vida do espírito, nós vamos poder compreender melhor o porquê da vida monástica e o porquê da ordem, graça e misericórdia nesses tempos. A alma é criada a uma certa altura da evolução, quando a consciência, quando o espírito entra no reino humano, forma a alma. Então a alma é uma ponte, esta alma individual, é uma ponte entre aquilo que é mais interno do que ela, nós chamamos o espírito ou a mônada, e é ponte com esses níveis terrestres da personalidade. Então a alma está aí no meio do caminho. Então a alma nasce e ela evolui. A alma não está pronta quando ela nasce. Como se fosse um pequeno capujo, um pequeno botão de flor, e este botão vai desabrochando à medida que a alma evolui. E à medida que a alma desabrocha, ela vai revelando algo que está dentro dela, como se fosse um centro de luz dentro dela. Estamos descrevendo simbolicamente. Mas o ponto é esse, o ponto é que a alma tem um desenvolvimento, a alma tem uma evolução. E no princípio, a alma está muito atraída por este sonho que é a vida aqui na superfície da Terra. Então é como se a alma mergulhasse num sonho e aqui tivesse muitas experiências. Então é um processo que ela vai encarnação após encarnação, repetindo esse sonho e aprendendo desse sonho. E à medida que ela aprende, ela começa a desabrochar. Parece que é um processo longo aqui sobre a Terra até hoje, de maneira geral. Porque as nossas almas se esquecem. Quando mergulham nesse sonho, se esquecem do que foram, do que viveram, do que são, e nós ficamos repetindo experiências, muitas vezes desnecessariamente. Mas à medida que a alma vai desabrochando, chega um certo momento que a alma desperta. Há um certo momento da trajetória da alma que a alma desperta. Quando a alma desperta, ela deixa de estar interessada com as coisas aqui da Terra, desse mundo. Ela pode despertar de muitas maneiras, com experiências fortes, com experiências dolorosas, com experiências de grande sofrimento, porque se aprende com o sofrimento também, a alma aprende. Mas quando a alma desperta, ela é tocada por algo transcendente, algo que está além dela. E quando ela recebe esse toque, ela já não esquece mais isso. Esse toque a alma não esquece e ela vai atrás daquilo que a tocou, que é algo muito maior do que ela, que é um amor que ela não conhecia, porque a alma faz a experiência do amor enquanto ela mergulha nesse sonho que é aqui a vida sobre a Terra. Mas esse amor aqui não satisfaz, tanto assim que a alma busca, busca, se une a outras almas, se une a outras pessoas, se une a grupos, se une a ideias, se une a ideais. A alma faz de tudo para ver se encontra aquilo que ela está buscando e não encontra. Mas quando ela recebe esse toque, aí ela já não é mais a mesma. Ela despertou. E quando a alma desperta, ela começa a ir atrás disso que a tocou, que é um amor que ela não conhecia. É algo indescritível. Em outras palavras, a alma fica enamorada do espírito. A alma se apaixona pelo espírito, ela quer encontrar aquilo que a tocou, onde está aquilo, e ela vai nessa direção. Aí começa uma busca muito intensa. Antes era uma busca assim num sonho, como se a alma estivesse meio hipnotizada, como se a alma estivesse meio adormecida, meio inconsciente. Quando a alma desperta, essa busca vai se tornando consciente para a alma e também para a personalidade. Nós aqui embaixo, quando a alma começa esse movimento para o alto, nós somos atraídos por esse movimento da alma e começamos a passar aqui por todas as crises que conhecemos, que são essas crises que nos levam a buscar a alma. Enquanto a alma busca o espírito, ou busca Deus, busca a fonte daquele amor que ela não esquece mais, nós começamos a buscar a alma, porque esse movimento da alma, que é dinâmico, começa a irradiar uma outra energia. E essa energia que a alma vai gerando nessa busca, essa energia nós vamos recebendo aqui. Então nós começamos a ficar insatisfeitos, aquilo que nos satisfazia, de repente já não interessa mais. Vamos ficando diferentes, as pessoas olham assim para a gente e dizem: mas o que aconteceu? Você está tão diferente. Não foi nada. E nós estamos lá buscando alguma coisa que não sabemos o que é. E não sabemos mesmo o que é, porque quem sabe é a alma, ela é que sabe. Então nós ficamos numa busca e entramos num grupo, saímos do grupo, entramos em outro grupo, saímos do grupo. Fica uma busca que parece que não tem solução, é porque não é nesse nível que vai se resolver. Quem sabe realmente o que está buscando é a alma, porque a alma foi tocada. E aí, esse processo é um processo mais ou menos longo, dependendo da energia da alma, dependendo da energia que nós temos aqui embaixo, do nosso grau de decisão, dependendo do nosso grau de ilusão ou nosso grau de desilusão, porque enquanto nós temos alguma esperança com as coisas aqui da Terra, então sempre guardamos uma pequena esperança de uma realização, não, uma realização profissional, de repente podíamos ajudar tanto o planeta sendo bons profissionais, temos uma esperança. E a alma que foi tocada, a alma que despertou, essa não tem mais esperança com as coisas da Terra. Ela ali rompeu um véu. E nós, às vezes, mesmo a alma tendo despertado, nós guardamos esperança. Esperamos ser reconhecidos, esperamos ser amados pelas pessoas que são queridas, e aí vamos nos desiludindo, vamos aprendendo aqui. Então, a alma despertou. E nós aqui podemos fazer esse processo mais rapidamente, ou podemos resistir a este processo, dependendo de como estamos aqui embaixo. Agora, a alma, quando parte para essa busca, a alma quer se consagrar àquilo que a tocou. Essa é a busca da alma. A alma não quer mais outras coisas, porque antes ela estava mergulhada naquele sonho, vida depois de vida, meio adormecida, que é um sonho meio sombrio, não é muito luminoso. Toda essa experiência dentro do karma material, dentro do sofrimento, tudo isso que já estudamos e que experimentamos, estamos dentro disso, num certo grau. A alma quer se consagrar àquilo que a tocou. Ela quer se consagrar àquele amor que é universal, que a transcende, que é indescritível, que é um estado de união, é um estado em que ela se descobre unida às outras almas. Antes ela buscava se unir. Com aquilo, ela descobre que ela é a outra alma e que a outra alma é ela. Começa uma outra experiência. A alma começa a entrar numa outra dimensão. E a alma quer se consagrar àquele espírito de amor, aquele espírito infinito. E ela vai naquela direção. Algumas almas são mais decididas. Outras almas, às vezes, olham para trás. E aí ela perde aquele contato, tem que retomar. É o aprendizado da alma. Mas este anseio, esta aspiração da alma por se consagrar totalmente àquele amor infinito, aquele oceano de amor, aquilo, ela quer mergulhar naquele oceano de amor totalmente, isso começa a permear a personalidade. E a personalidade antes, que era tão resistente, tão dura, tão apegada, tão cristalizada, não? Nós aqui embaixo temos tantas ideias assim fixas, nós chegamos ao ponto de acreditar que nós somos esse corpo físico. Então imaginem como que estamos cristalizados, parece um tijolo, um ladrilho, de tão duro. Mas aquele amor que começa a permear a alma, isso começa a irradiar para a mente, começa a irradiar para o emocional, começa a irradiar para o físico etérico, e as nossas células vão mudando. A mente começa a se descristalizar, o emocional começa a ficar mais flexível, mais universal, mais inclusivo. É possível, isso acontece. Isso acontece com esse amor que a alma recebe do alto e vai passando aqui para baixo. E à medida que isso vai acontecendo e que esse amor vai nos permeando, nós vamos tendo alguns momentos, como se fosse um flash, um momento de graça, em que a alma tem a oportunidade de abrir um pouco mais esta janela, esta ventana que nos separa. Porque, em geral, a nossa consciência, para estar em contato com a consciência da alma, tem uma ventana, tem uma janela que fica meio cerrada, meio fechada, às vezes um pouco aberta, depende de cada um, depende de onde está a nossa mente, de onde está a nossa aspiração, de onde está o nosso coração. E tem certos momentos que essa janela se abre e nós nos sentimos tocados por um amor que não é nosso. Quantos de nós experimentou isso? Aquele amor nos toca, uma paz preenche o nosso coração, a mente silencia e depois nós queremos que aquilo continue e já passou. E nós queremos voltar àquilo e podemos nos lembrar daquilo. Aquilo ficou na memória. Mas aquele estado não foi fabricado por nós. Aquele estado veio por obra da graça. E quando somos tocados, naquele momento, nós não somos os mesmos. Não somos. Ali, a mente silencia, o emocional silencia, algo nos preenche, uma paz nos preenche, um amor nos preenche, e ali nós experimentamos algo transcendente. E à medida que vamos vivendo esses momentos de graça, nós vamos aprendendo a estendê-los, a criar um ambiente para que ele possa permanecer mais conosco. Então nós temos que arrumar a nossa casa. Nós temos que deixar a nossa casa em ordem para quando este visitante chegar, que ele possa permanecer mais conosco. Então a nossa mente tem que se ordenar, o nosso emocional tem que se purificar, O nosso físico tem que estar em ordem, alinhado, porque a nossa casa tem que poder receber essa visita. E esse visitante tem que poder permanecer mais tempo conosco, porque quando ele está presente, é como se o céu tivesse conosco, como se o céu descesse até a terra. Então isso faz parte do nosso aprendizado. E uma certa altura deste processo, que pode durar vidas, isso pode durar muitas encarnações, mas a uma certa altura, nós, humanamente, dizemos para a alma, nos voltamos para o espírito e dizemos: chega, agora basta. Eu já não quero saber de nada mais desta vida terrestre. Já fiz experiências, já aprendi. Agora eu quero esta união, mas de verdade. Não mais de vez em quando aquele flash, aquilo que passa como se fosse um cometa, quando eu vejo já passou. Não. Eu quero este amor aqui. Eu quero ser vivido por esse amor. Eu quero que esse amor ame em mim. Então não sou eu que vou amar. Antes, isso era da experiência antiga. Eu te amo, tu me amas, nós amamos. Isso é o nosso idioma aqui da Terra. Esse amor é transcendente, esse amor é cósmico, é universal. Então ele não nasce em nós, assim como a água não nasce aqui no quintal entre as pedras. Aquela água que está jorrando entre as pedras, ou aquela água que nós tiramos do poço, não nasce no poço. Aquela água, ela é universal e ela se condensa na terra, ela existe em todos os lugares, essa água está no ar que nós respiramos. Está no alto das montanhas, está nos oceanos, está nos mares, nos rios, é a mesma água. Então não tem a minha água, a minha nascente, o meu poço. Existe a água, que é universal. Então não tem o meu amor. Nós descobrimos isso, porque antes acreditávamos que a água vinha da minha nascente e de repente a nascente secava. Não, esta água é universal. Então eu já não quero mais a água do poço. Eu quero a água universal. Eu quero aquele oceano. Eu quero mergulhar nesse oceano. Então, nós humanamente, a nossa personalidade, a nossa mente, o nosso emocional quer isso e decide por isso. Aí é um momento em que a personalidade quer se consagrar totalmente. E quer se entregar de corpo, mente, coração, espírito a este oceano de amor, que ela já conheceu, conheceu algo disso. E quanto mais ela comunga deste oceano de amor, que não é aquela aguinha que nasce na nossa nascente, é o oceano, é uma cachoeira infinita. É algo que vai amar em nós, que vai viver em nós. Isso faz com que a nossa vida mude totalmente. E não tem mais temor pelo que vai acontecer, não tem mais medo do futuro. Existe uma fé, existe uma presença, existe uma disposição a estar totalmente disponível para este amor infinito, transcendente. E existe uma consagração para a obra deste amor sobre a Terra. Então, nesta altura do processo, a alma e a personalidade, que já estão se comunicando mais um pouco, não? Já existe aí um certo grau de contato. Assim como existe um certo grau de contato da alma com a mônada, ou da alma, com aquilo que está no centro dela, com o espírito. Ela já comunga, já, num certo grau, desse oceano de amor, porque ela já passa isso aqui para baixo, num certo grau. Então aí começamos a entrar em outras leis, e é essa consagração. Não é nós nos consagrarmos a algo terrestre, nos consagrarmos a algo que nós criamos aqui na Terra. Não. É a consagração a algo universal, cósmico, que está dentro de todos os seres. Não tem privilegiados, não tem. Isto não é de posse de ninguém, ninguém tem posse disso, não é propriedade de ninguém, ninguém. Isso está em tudo, isso está em todas as coisas. Nós estamos respirando isso e nem sabemos. Assim como existe uma umidade no ar, esse amor está aqui. Senão nós não existiríamos. Então, nós começamos a descobrir esse amor. E ele começa a viver em nós. E esse amor vai se revelando de muitas maneiras. Não é de uma maneira só. Esse amor vai se revelando como uma situação vivencial. De repente eu me encontro numa situação de vida e ali eu vou experimentar um grau de amor que eu não conhecia. Então ali a crítica não prevalece, a competição, a competência não prevalece. Ali, de repente, eu descubro que eu sou fraterno com o outro. Eu descubro aquilo. É possível isso. De repente, eu estou ao lado de um corpo físico, de um irmão ou de uma irmã que tem o sexo oposto e eu me sinto unido àquele irmão, àquela irmã, sem nenhum envolvimento sexual, sem nenhum apelo sexual, não precisa. Eu descubro que eu sou irmão. Nós começamos a descobrir uma pureza, que é possível, ela existe. Então, o nosso estado de ser começa a mudar. Nós começamos a descobrir que é possível uma outra vida sobre a Terra, que tudo aquilo que nos ensinaram não é verdade. Isso dá um alívio imenso, a alma respira. Quando nós descobrimos que tudo aquilo que aprendemos, que temos que vencer na vida, imagina que mentira, que temos que vencer na vida, que temos que competir, que temos que ser os melhores, nos ensinam isso? Que temos que ser os melhores. Com esse amor, nós descobrimos que nós não temos que ser nada. Imagina que alívio. Nos ensinaram até uma oração: Senhor, eu que nada sou, entrego-me a Ti para que faças de mim a Tua morada. Isso aí é a alma que quer se consagrar. Nós descobrimos que nós não somos nada, que nós não precisamos ser nada, não temos obrigação de ser nada. Nós não precisamos ser bons cantores, não precisamos ser bons monges, não precisamos ser bons pais. É mais do que isso. Nós só precisamos ser amor. Ser verdadeiros. É tão simples. Mas isso só é possível quando a alma já se desiludiu, porque senão ela guarda a esperança de ser alguma coisa. Não? No meio da situação, parece que está indo tudo bem, surge lá uma esperança guardada de ser o melhor. Pronto. Estragou tudo. Aí vem o sofrimento, a alma vai aprender com aquilo. E é assim. Mas não precisa. Nós podemos não ser nada. E como isso é muito abstrato, a irmandade, a instrução, não, a instrução vem desse amor, a instrução criou algo que se chama vida consagrada. Vida consagrada. Porque senão fica muito abstrato e as pessoas não percebem isso. Então, vida consagrada. Porque se as pessoas têm um referencial externo, A pessoa vê. É possível. Eu vejo um irmão vivendo algo que dentro de mim aquilo já existe. Então eu vejo que é possível eu me consagrar. Ele se consagrou e continuou vivo. Ele se consagrou e está bem disposto, está sorridente, está alegre. Deve ser bom. Porque eu estou aqui padecendo, sofrendo e buscando e não encontro isso e de repente vejo um irmão consagrado. Nunca nós estamos consagrados totalmente. Quando nós nos consagramos, nós assumimos o caminho da consagração, que é uma trajetória da alma, do espírito, é uma trajetória cosmos afora. Quando nós sairmos da Terra e formos para alguma estrela, nós vamos continuar este caminho da consagração lá nas estrelas. Mas aqui, na Terra, nós vemos que é possível consagrar, é possível assumir este caminho da consagração e descobrimos que a alma se aproxima, que os seres abrem mais o coração, se tornam mais amorosos, mais compreensivos, mais pacientes. É algo que é simples, não vai ficando mais complicado, vai ficando mais simples. Então, esta instrução que vem do amor pediu que se fundasse sobre a Terra isso que se chama vida monástica. Pode existir alguém que não seja monge e que diante do infinito esteja consagrado. Não? Esta vida monástica externamente assumida não é o único caminho da consagração, porque a consagração é algo entre nós e Deus, é entre nós o infinito, entre nós é a verdade. Se nós dizemos sim para o infinito escuta. Mas precisava desse símbolo externo e precisava de seres que se colocassem nesse caminho da consagração, começassem a construir uma certa condição na aura planetária. Então, essa instrução, esta vida monástica que emana deste oceano de amor, porque a vertente desta vida monástica nasce de onde? De onde vem esta água tão pura que vem saciar a nossa sede? Vem de um oceano de amor. E esta vida monástica, então, deve se materializar, porque este símbolo deve estar claro para quem vive e para quem compartilha dele, para os irmãos que vão estar compartilhando deste símbolo, que é algo que está no interno de todas as almas. E por isso se diz que a humanidade futura vai dar um passo em relação ao que nós somos hoje. E esse passo é um certo grau de consagração. Se formos usar uma outra linguagem, a humanidade vai passar por uma certa iniciação. Então é um passo na consciência, é um certo grau de consagração. Então foi pedido esse símbolo externo. E para que esse símbolo ficasse bem claro, foi pedido que os monges se vestissem de uma maneira que simbolizasse esse voto da consagração. Porque isso deve estar impresso até o plano físico na aura planetária, para que todos nós possamos sempre estar nos lembrando disso, estar buscando cada vez mais viver isso, que é esse estado de consagração que nasceu na alma quando ela despertou. Então, os monges masculinos se vestem com uma cor marrom, que é para lembrar aos monges que nós temos que ser humildes. Então, o marrom simboliza a humildade. Esse é o motivo. Então, se nós nos vestimos totalmente de marrom, nós vamos ser humildes? Não. Às vezes, vamos ficar mais orgulhosos, não? como eu estou bem, todo de marrom. Mas o marrom nos lembra da humildade, ele simboliza a humildade. Ali no caminho da consagração está nos lembrando da humildade. Aqueles seres que estão em corpos femininos e que buscam este caminho da consagração se vestem de branco, porque o branco simboliza a pureza. E quando estão em tarefa fora do monastério, esses monges se vestem de cor cinza, porque o cinza simboliza a austeridade. Então, gris, cinza, gris, simboliza a austeridade, porque nós temos que ser austeros. O que é austero? É sermos precisos, não é nada negativo. Não precisamos ficar com a cara feia para sermos austeros. Não, austero é muito simples, é porque normalmente nós somos muito descuidados. Então, quando vamos ser austeros, significa precisão, rigor. É só isso. Não é triste ser austero. Dizem que o cinza é triste. Não é triste. O cinza é muito alegre. O gris é muito alegre. Depende do ponto em que estamos. Por quê? Austeridade significa um trabalho de precisão. Esse que é austeridade. Então nós vamos ser exatos, vamos ser precisos na palavra, não vamos ficar falando palavras desnecessárias, vamos ser precisos com o pensamento, não vamos ficar pensando coisas que não serão necessárias. Isso é ser austero. O nosso sentimento também, vamos ser precisos, então vamos estar amando esse amor, amando essa busca. Isso é ser preciso, não tem nada triste nisso. Então, os nossos movimentos, vamos ser precisos no movimento, só vamos nos deslocar de um local para o outro se for necessário, se estiver dentro da tarefa. É isso, ser preciso, é estar dentro da lei. Todos nós, sobre a terra, deveríamos ser austeros. Se fôssemos austeros, a natureza não ia estar como está. O ar, a água, as toneladas de lixo que existem na cidade, essa é outra situação. Nós íamos estar mais próximos da lei universal. Então é um pouco esse o sentido da austeridade. E existe uma situação que surge com esta busca da consagração, não? Que a alma está se consagrando e nós aqui embaixo também estamos nesta busca, que é uma mudança de lei. Nós, normalmente, sobre a Terra, estamos na lei do karma material. Já estudamos isso, já é conhecido, é mais ou menos conhecido, não é muito conhecido, porque, inclusive, fomos alertados pela hierarquia, uma hierarquia de sétimo raio, de ordem, nos alertou há pouco tempo. Atenção, porque todos vocês são teóricos. Então, estava dizendo que todos nós somos teóricos, ou seja, nós sabemos algo na teoria, falamos com os amigos, conversamos sobre aquilo, mas não colocamos em prática. Então, nós sabemos que existe uma lei do karma material. Foi dito que o homem colhe aquilo que semeia, aquela reação que veio de uma causa anterior. Então, aquela causa cria um efeito, aquele efeito se combina, gera um outro efeito. Então, nós vamos sempre colhendo aquilo que semeamos. Lei do karma. Mas vivemos como se não existisse karma. Fazemos tantas coisas que vão nos manter presos, atados a situações. Construímos uma prisão e depois choramos porque estamos presos. Não é assim? E às vezes falamos, ah, eu sabia, não obedeci. Bom, então esta é a escola no karma material. E é uma escola dentro da posse e da propriedade. Mas não é esta escola sobre a Terra. houve um certo desvio. Nós devíamos estar aqui sobre a Terra, as nossas almas e nós humanamente, na escola do amor e do perdão. E é isso que a alma descobre quando ela é tocada. Ela desperta e ela começa a ver que a escola dela é o amor e o perdão. Para isso ela veio. Então ela começa a se retirar dessa escola, da posse e da propriedade. Tudo que vivemos, fazemos, está tudo girando em torno deste eixo do egoísmo com a posse e a propriedade. Depois, num momento de silêncio, peguem a agenda e vejam o que vocês fazem ao longo do dia. Despertam de manhã, tomam de jejum. De 4 em 4 segundos, um irmão morre de fome, de hambre no planeta. Então, nós tomamos o de jejum. Nós vamos para o trabalho. O que fazemos da vida? Quais são as nossas prioridades? Qual é a nossa ocupação? Gira em torno da posse e da propriedade. Vivemos para isso, lutamos para isso, e quando desencarnamos, saímos do corpo, descobrimos que foi um engano. Aí já fica para a próxima, não? Porque aquela encarnação já não deu mais. Porque quando nós saímos do corpo, nós vemos toda a encarnação sinteticamente. Mas vemos a encarnação com os olhos da alma. Então, a alma está lá de coração apertado porque passou mais uma. O aprendizado ficou para a próxima. Vamos aprendendo, não é que não aprendemos. Nós aprendemos sim, mas aprendemos com a dor e aprendemos com o sofrimento. E podíamos estar aprendendo com o amor e o perdão. Seria outra escola. Então, esta escola nossa gira em torno da posse da propriedade. E estamos imersos no karma material. Quando entramos neste caminho da consagração, que externamente é representado pela vida monástica, não? Então nós começamos a entrar numa outra lei, que é uma lei evolutiva superior. Foi dito há 2000 anos que os pássaros do céu, que os lírios do campo não precisam lutar pela vida, não em outras palavras. Então existe uma maneira de se estar dentro da vida universal, que a vida universal flui com tudo aquilo que é necessário, sem supérfluos, mas dentro da lei da abundância. O que é a lei da abundância? É o necessário, o justo necessário no momento correto. Você precisa de um copo d'água, surge um copo d'água. Não vai surgir 10 litros de água, porque algum irmão vai ficar sem água. Então você precisa de um copo d'água, surge um copo d'água. Você precisa de um prato de alimento, surge um prato de alimento. É abundância. O que é isso? É o justo necessário no momento correto. E isso começa a vir com esse estado de consagração. É uma lei que se chama lei da manifestação. Muitas vezes nós comungamos disso. Às vezes nós estamos diante de um pôr do sol, sem preocupação de horário, de compromisso. Estamos ali só diante do pôr do sol, sem pensar em nada, contemplando ali, e de repente somos tocados por algo. Então nós conhecemos isso. Depois voltamos no dia seguinte para ver o sol de novo e não acontece. Por que que não acontece? Porque acontece no momento que nós estamos desprevenidos, que nós não estamos nos defendendo, que nós não estamos ocupados com a luta pela vida, com a competição, em sermos os melhores. Nós estamos esquecidos de nós mesmos, esquecemos de nós, não somos nada. E quando nós não somos nada, ali diante do sol que vai descendo, não somos nada ali. E de repente, algo surge dentro de nós. Então é possível, nós conhecemos isso. E em vez disso acontecer assim, eventualmente, na vida consagrada, isto é a busca permanente. Nós temos que comungar disso sempre, nós temos que ser isso aqui. Nós vimos que a alma passa por um longo processo de aprendizado, naquela espécie de sonho em cada encarnação, e que ela vai despertando gradualmente. E, a uma certa altura, ela realmente desperta. Quando a alma desperta, ela é tocada por algo que a transcende, que é um toque de um amor universal, e a alma passa a ansiar por se unir a esse amor, por mergulhar nesse oceano de amor. E isso começa a refletir no processo da personalidade, que a uma certa altura também busca se consagrar. Enquanto a alma busca se consagrar para aquilo que está acima dela, a personalidade busca se consagrar para a alma. Com isso, a alma começa a sair da escola da posse e da propriedade e do egoísmo e passa a mais conscientemente, ou cada vez mais conscientemente, estar na escola do amor e do perdão, que é aquilo que ela veio fazer aqui na Terra. E vimos que a instrução que provém desse oceano de amor pediu que sobre a Terra existisse um símbolo concreto desta consagração, desse processo de consagração. E este símbolo, ou um símbolo, dessa vida consagrada é a vida monástica. Então, isto que é a vida monástica emana deste oceano de amor, universal, cósmico. E quando entra na consciência terrestre, começa a ganhar uma forma. Então existe a lei monástica, que é uma lei de entrega, é uma lei de transcendência do livre-arbítrio. Existem os atributos que exprimem esta lei. Então existem os atributos do monastério de Aurora, os atributos do monastério de Mirnajá, os atributos do monastério da Casa Luz da Colina. E vamos ter os atributos de Lis, de Erques, porque em cada centro planetário esta lei monástica se exprime com uma determinada característica, com uma determinada cor, digamos assim, como as sete cores do arco-íris, que todos provêm da cor branca, que é a síntese de todas elas. E essa instrução também pediu que na área física correspondente ao epicentro de cada centro planetário e de alguns retiros, existisse vida monástica, ou seja, existisse vida consagrada. Aqui é bom nós lembrarmos que a vida monástica não é a única maneira de nós nos consagrarmos, porque nós nos consagramos ao infinito. Nós nos consagramos a Deus, à lei universal. Agora, a vida monástica é uma tarefa a ser cumprida sobre a Terra, porque nós precisamos manifestar, viver e irradiar esta consciência, que é uma consciência de entrega absoluta. É um caminho para a entrega absoluta. Quando nós assumimos a vida monástica, nós renunciamos a querer qualquer coisa. Renunciamos a qualquer gosto ou preferência. E assumimos, com a livre escolha, conscientemente, que algo que é superior a nós, que é uma vontade superior, é um propósito, é algo que provém deste oceano de amor que nós vamos aprendendo a comungar dele cada vez mais, que isso se exprima aqui. E que isso possa se manifestar, inclusive, por nosso intermédio. Então, é uma oferta que se faz, é uma vida de entrega. E por que precisa, na área física dos centros planetários e dos retiros, haver vida consagrada? Porque é a vida consagrada que transcende é a vida consagrada que estabelece uma ponte entre dimensões. Se nós não nos consagramos ao infinito, nós estamos num processo preparatório, sempre, porque o contato se estabelece dentro de leis universais. Então, assim como existe o planeta girando em torno do Sol, nós temos o dia, temos a noite, a natureza, as plantas são de cor verde, o céu é da cor azul. Isso é expressão de leis, não fomos nós que criamos isso. Então, da mesma maneira, existem leis que possibilitam que a consciência estabeleça o contato com uma dimensão superior, transcendente, assim como a alma naquele momento foi tocada. É algo que transcende a ela. Então isso acontece dentro da lei da afinidade. É como estabelecer a sintonia de um aparelho de rádio. Se está fora da estação, o rádio não toca. Não adianta bater o rádio no chão, trocar as pilhas. É a questão da sintonia. Então nós temos que chegar nessa sintonia. E a sintonia que nos aproxima de algo que é supra-humano e algo que deve acontecer sobre a Terra, porque nós, humanos, não fomos feitos para ser isso que somos. Nós estamos numa fase de transição, tanto assim que esse oceano de amor, essa vida cósmica, está preparando um novo código genético. Nós já estudamos isso. É um novo estado de consciência. Então, para nós nos afinarmos com isso, até o corpo físico, até o cérebro físico, para que eu, encarnado, possa perceber um irmão, senti-lo na minha aura, e é um irmão de uma outra dimensão, é uma hierarquia. Imaginemos, algumas décadas, ou alguns anos atrás, irmão Pio, conhecemos como Padre Pio, que é uma grande consciência, que está em Aurora, estava encarnado no plano físico. Enquanto Pio estava no plano físico, nós podíamos, de repente, ter a graça de compartilhar da presença de Pio, lá em Pietreutina, na Itália. Pio passou para o outro plano e continua trabalhando em Aurora. E por que não podemos nós, agora, compartilhar da presença de Pio, que é esse irmão tão querido e tão amado? Só se não quisermos. Se estivermos com as nossas antenas todas voltadas para o plano material. Então, quando nós começamos a assumir esta vida consagrada, as nossas antenas começam a se abrir e eu começo a compartilhar dessa instrução, desses instrutores, da companhia e do acompanhamento desses irmãos maiores, que são nossos instrutores, e que nós, às vezes, temos devoção por eles, temos amor por eles, mas não chegamos a perceber, não chegamos a sentir, porque falta sintonia. Tem que estabelecer a sintonia. E essa sintonia é pela vida consagrada. Aí vocês perguntam, então temos que ser monges? Não. Vai ser monge aquele que tiver a tarefa de ser monge. Agora, a tarefa de se consagrar é de todos nós. Dessa nós não escapulimos. Porque a alma, quando é tocada, ela não aspira por outra coisa, senão se consagrar. Então, como a nossa alma, se foi tocada, ela vai querer mergulhar naquele oceano de amor e viver aquilo, e ser vivida por aquilo, então, nós vamos, mais cedo ou mais tarde, nos consagrar. De alguma maneira, alguns vão se consagrar como monges e outros vão se consagrar pela fé, pela luz, pela graça, pela cura. Mas é um caminho de todas as almas. Não é algo exclusivo. Nem é algo de alguém eleito. Não, todas as almas caminham para a consagração. Agora, algumas almas já despertaram para isso. Algumas almas decidiram por isso. E outras estão descobrindo isso agora. E outras vão descobrir daqui a pouco. Mas é o caminho de todas as almas. E a vida monástica é simplesmente um símbolo externo desta vida consagrada. E precisa existir esse símbolo externo, palpável, porque isto deve materializar esta consagração. Porque até os átomos físicos têm que se consagrar. Então é algo que tem que descer até aqui. E uma maneira de descer é esta. Agora, na medida que este processo da personalidade com a alma, da personalidade com o mundo interior vai acontecendo, e da alma com o espírito, ou da alma com a vida cósmica, porque o espírito representa a vida cósmica em nós. Então, na medida que a alma se aproxima da vida cósmica e nós nos aproximamos da vida da alma, a humanidade se aproxima da vida intraterrena, que são os nossos instrutores. E a vida intraterrena unida a nós se aproxima da vida cósmica, que é a confederação, que são os conselhos. Então toda essa realidade cósmica que parece tão distante, nós descobrimos que está aqui. Porque onde está isso? Está no espaço da consciência. Então não é longe nem perto. Longe e perto é algo que faz parte da ilusão material. Então, dentro dessa coordenada que nós vivemos, este sonho aqui material tem distância, eu gasto 10 minutos, 15 minutos. Na consciência, não. Na consciência, nós podemos estar lá na cidade onde vivemos. Na consciência, nós podemos estar em Aurora. Podemos estar em Júpiter. É na consciência esse espaço. Então, vida de superfície com vida intraterrena, que são os nossos amados instrutores, os nossos irmãos maiores que estão pacientemente nos guiando, nos instruindo, aquilo que chamávamos no passado os mestres de sabedoria. Isso é a consciência intraterrena, isso é a consciência cósmica, a confederação de mundos evoluídos, as civilizações do cosmos que estão aqui. Civilização de Sirius, civilização de Órion, civilização das Pleiades, os Apunianos, tantas civilizações estão aqui na Terra, nós nem sabemos. Nós achamos que a pessoa é de Salto, de Buenos Aires, de Matozinhos, de Belo Horizonte. Nós somos domésticos. E esse clima doméstico já está cumprindo o seu tempo. O fruto vai amadurecendo na árvore e ele está maduro, não tem mais jeito. As nossas almas estão amadurecendo, então não tem mais jeito de voltar para trás. Nós estamos deixando de ser crianças. Nós temos que ser puros, mas de uma outra maneira, temos que ser conscientes. Então, esta consciência, esse despertar da alma, esse despertar para que ela busque de se consagrar totalmente, para que esse amor infinito viva em nós, que esse amor infinito construa aqui pela palavra, pela ação, pela colaboração fraterna, pelo oposto da posse, pelo oposto da propriedade, pelo oposto da luta pela vida. E é tão simples. Precisa ter coragem de mudar o canal da televisão, que é só mudar o canal, muda o filme. Então o processo é esse. E precisa que isso aconteça no plano físico, porque até a dimensão física deve se unir. Isso que é o nosso plano físico deve se irmanar com a dimensão intraterrena. Então, a consciência monástica, que é a vida consagrada e que é a ponte para a transcendência, essa vida consagrada na superfície deve se unir com a vida monástica intraterrena, porque existem os monastérios em Aurora, em Roraima, em Mirnajá, existe monastério na vida intraterrena. Então, os irmãos que vivem a vida monástica na dimensão intraterrena vão se unir aos irmãos que vivem a vida monástica na superfície. E uma porta se abre. E esta porta que se abre vai se unir a consciência cósmica, que corresponde à vida das nossas mônadas e mais além. E o que se passa? Para que os monastérios que existem e que devem se manifestar na superfície, em cada centro planetário, possam fazer essa ponte com a vida cósmica, com a confederação de mundos evoluídos, foi pedido que se criasse uma ordem. Ordem é uma palavra que está dentro da lei de hierarquia. Então, uma ordem é uma consciência que unifica todos os monastérios. Então, existe um monastério em Aurora, existe um monastério em Mirnajá. O de Aurora exprime a lei monástica com a energia de Aurora, com os espelhos de Aurora, com a cor de Aurora, com a tarefa de Aurora, que é a cura. O monastério em Mirnajá vai exprimir a lei monástica por intermédio dos atributos, da tarefa de Mirnajá, com a cor de Mirnajá, com a energia de Mirnajá. O mesmo vale para Lis, para Erques, para Iberá, para Nuteia, para Licancabo. Só não tem mais porque faltam candidatos. Então, aqueles que se dispuserem podem se apresentar, porque temos 13 retiros na América do Sul, temos 700 planetários, pelo menos, para povoar com os monastérios. Monastérios autênticos que façam essa ponte. E esta ordem, então, vai unificar todos os monastérios. E como que esta ordem unifica os monastérios se cada um tem a sua personalidade e tem a sua alma? Cada monastério está ligado a um centro. Como unifica? Unifica porque a ordem, graça e misericórdia, está ligada a nenhum centro planetário. Os monastérios estão ligados aos centros planetários. A ordem, graça e misericórdia, que foi o nome que os irmãos deram, depois vamos ver por quê. A ordem, graça e misericórdia está ligada à confederação de mundos evoluídos. É algo que transcende a órbita da Terra. É algo que vem do cosmos para a Terra e que unifica todos os monastérios. Então precisa que se crie uma forma pensamento clara. Essa forma pensamento encarnada e vivida vai abrir um canal na consciência terrestre para que a confederação esteja aqui, para que esta irmandade intraterrena esteja aqui, para que este triângulo possa se fundir, para que essa trindade possa ser uma coisa só. Consciência intraterrena, consciência de superfície e consciência cósmica. Tem que ser uma coisa só. E isso é possível pela vida consagrada, porque a vida que nós fazemos é fora da lei. É só esse o problema. Nós vivemos uma vida fora da lei, então não tem sintonia. Nós devastamos a natureza, assassinamos os animais, assassinamos nossos irmãos, humanos inclusive, exploramos, somos proprietários enquanto outros não têm nada. Então nós vivemos totalmente fora da lei. Então é só por isso que não estabelece o contato, não tem sintonia. Então, a sintonia é nós voltarmos para a lei. E essa lei é a nossa escola do amor e do perdão. Esse oceano de amor que dá origem a esta vida monástica e é este oceano de amor que desperta a nossa alma é aquilo que nós conhecemos como samana. Então, quando nós falamos samana, é algo que é um oceano de amor cósmico, universal. E as almas, quando são resgatadas, as almas são levadas para mergulhar neste oceano que é Samana. Então é este o caminho das almas, é mergulhar em Samana e serem vividas aqui por esse amor que é transcendente. É esse amor que cura, que transforma, que redime, que perdoa, que faz todas as coisas. Então precisamos ser mais inteligentes. Não precisamos ir tanto pelo atrito. Podemos aprender pelo amor. E aí entra a questão da graça e da misericórdia. Se fôssemos considerar o karma nosso, humano, com tudo que fizemos sobre a Terra, nós teríamos uma conta para pagar com o planeta que nós íamos ficar alguns milhões de anos quebrando pedra, trabalho forçado, para ver se podíamos equilibrar tanto engano, tanto equívoco, tanto erro que fizemos. Todos nós. Ninguém se salva. Se alguém não rouba hoje, é porque já roubou antes e já aprendeu que não deve roubar. Então, não tem aqui ninguém que se salve. E o que se passa? Esse aprendizado, que é dentro da lei do karma material, é um aprendizado pelo atrito, no fogo fricativo, pelo sofrimento e pela repetição do erro, aí você sofre de novo, até que um momento você desiste de sofrer e resolve fazer a coisa certa. Isso pode ser diferente. Isso é escola do egoísmo. Isso é escola da posse e da propriedade. Então, dentro da escola do amor e do perdão, existe a graça e a misericórdia. E nós não deixamos de aprender. Quando nós somos perdoados, ou quando a misericórdia cósmica nos redime, significa que nós mudamos de plano. Nós não deixamos de aprender. No universo não existe um engano de nós temos que ter um aprendizado e pulamos de ano na escola. Não existe, mas muda o processo. É como se fosse uma química diferente, a reação química é outra. Então, um exemplo bem caseiro, nós temos uma roupa com uma mancha, uma tela, uma roupa com uma mancha. E ficamos lavando a roupa, esfregando com a escova, esfregando, esfregando a roupa para a mancha sair, e a mancha não sai. E colocamos sabão, detergente, esfregamos e fregamos, não sai. A tela começa a querer rasgar porque ela não resiste muito. Isso é a escola do sofrimento. Sim. Quando vem a misericórdia, ou a graça, nós mergulhamos a roupa toda suja na água. E a roupa sai limpa. É outra química, são outros fogos, não é fogo fricativo, é fogo elétrico, é fogo solar, é fogo cósmico, é outro processo, é outra lei. Então nós temos que sair dessa lei terrestre, e para isso nós temos que nos consagrar. E aí perguntaram, como eu faço para reconhecer se chegou o momento? O outro perguntou, eu reconheço que eu devo me consagrar, mas eu tenho muitos compromissos, como eu faço? Não tem dúvida. A questão é o seguinte, o momento que percebeu, aquele é o momento da consagração. Não espere. E esta consagração é entre você e o infinito. Então, ninguém precisa saber disso. Você foi tocado, diz sim, não espera. Não deixa a mente entrar com argumentos, porque a mente tem muitos argumentos. A mente diz que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não sabe o que vai acontecer, pois o que vão pensar da gente, não? Você foi tocado, diga sim, não espere. Diga sim para o infinito, para o universo. Fala, universo, eu estou aqui, eu digo sim. Aí depois que você vai ver como é que faz com as outras coisas aqui, mas você já disse sim, essa é a consagração. E se em algum momento você vai se consagrar externamente dentro da vida monástica, isso vai ficar claro. Você vai passar por um processo de formação, tem todo um amadurecimento. Mas aquele sim, aquilo tem que ser dito, porque isto o universo escuta. Então isso começa a nos tirar da lei do karma material, que é esta contabilidade que não tem fim, porque a nossa conta é muito grande. Nós temos mais débito do que crédito. Nosso saldo é negativo. Estamos falidos. Então, precisa dizer sim. Isso não depende de ninguém. Você percebeu, foi tocado pelo amor? Diga sim. Aceita esse amor. Mas tem que ser sincero. Este é o ponto. Nós temos que deixar de nos enganar. Porque nós mentimos para nós mesmos o tempo todo. Damos uma série de desculpas. Eu não posso porque eu tenho compromisso kármico. Mentira. Porque o karma muda de acordo com a sua consciência. Se você disser sim para o universo, seu karma muda. Claro, o karma é um aprendizado. Você muda de escola. Então, a ordem, graça e misericórdia deve criar esta forma-pensamento, deve ligar esta vida intraterrena com a vida de superfície, com a vida cósmica. Isso deve ser um canal só para toda a vida planetária. E por esse canal deve descer a graça e descer a misericórdia, que vem daquele oceano de amor que nós chamamos de Samana. Isso começa a descer porque isso tem que descer para o planeta, porque é só a graça e a misericórdia que pode, num curto período, consertar a Terra. Então precisa da graça e da misericórdia, e para elas descerem, tem que ter canal, tem que ter antena, tem que ter vida consagrada. Então existem os monastérios que vão abrir essa porta e devem, com a sua oração, com os mantras, com o verbo, com a entrega, manter a porta aberta. Os grupos de oração e os grupos de serviço devem sustentar energeticamente os monastérios e protegê-los. E devem ajudar a manter esta porta aberta. Então o trabalho é planetário. Onde estiver eu posso participar disso. Porque esse canal é para o planeta. Porque com o karma que temos, o planeta teria que entrar em convulsão para poder expulsar tudo que tem que expulsar. Se desse a graça e se desse a misericórdia, com aquela química que deixa a nossa roupa limpa, o processo é outro. Percebe? Isso muda o processo planetário. Isso é algo na consciência. Isto não depende de nada externo. Este sim é na consciência. É graça e misericórdia. Diga sim. Se foi tocado, diga sim. E depois que você disse esse sim, o universo vai começar a responder. Aí é só obedecer. É só obedecer. Solta isso, solta aquilo, cumpre aquilo, perdoa aqui, perdoa. Vai fazendo, vai obedecendo. O universo, o amor, te instrui. A instrução é obra do amor. A instrução não vem dos livros. A instrução é obra do amor. E nós estamos sobre a Terra para aprender do amor e do perdão. Então não vamos perder mais tempo. Vamos sair dessa escola do egoísmo. E assim, todos nós temos externamente, inclusive, esta tarefa de materializar os monastérios na área física dos centros planetários e dos retiros. Ou vamos estar ali vivendo como monges, ou vamos estar ali participando, fazendo ritmos, colaborando inclusive fisicamente, ou vamos estar apoiando com as nossas orações, com o nosso amor, com a nossa consagração, aonde estivermos. Porque isto é uma irmandade. Mas isto deve acontecer e isto vai acontecer, porque isto é uma tarefa que está aí para ser realizada. E quando nós começamos a fazer isso, a Irmandade pode responder, a graça pode responder, a misericórdia pode responder, e começamos a viver um processo de transformação muito intensa, porque nós abrimos as portas, nós demos a permissão. Porque a obra do amor está aguardando aqueles que vão materializá-la aqui no plano físico. A oração que aquilo que nos ensinou é muito simples. Senhor, eu que nada sou, entrego-me a Ti para que faças de mim a Tua morada. Eu que nada sou, é tão simples. Não temos que ser nada, nada. Senhor, eu que nada sou, entrego-me a Ti para que faças de mim tua morada.